Na entrevista cultural de hoje, a gente fala sobre o lançamento do livro Colapso, do escritor paraibano radicado no Rio de Janeiro, Roberto Denser. Mas eu não estou sozinha aqui para fazer essa entrevista. Quem vai participar comigo é o mais novo colunista do CBN Cotidiano, Tiago Germano, que hoje estreia a coluna Clube do Livro. Oi, Tiago, boa tarde para você, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem.
Roberto Denser já está por aí? Oi, Roberto, boa tarde.
Oi, Mayara, boa tarde.
Tudo certinho?
Boa tarde, Tiago. Boa tarde.
Roberto, antes de falar sobre Colapso, sobre o seu livro, eu queria que você falasse da sua ligação com a literatura, né? Como é que tudo começou?
Tá, Mayara, eu percebi de verdade que queria ser escritor muito cedo, na infância mesmo. Pode parecer um clichê, mas a minha percepção a esse respeito se deu a partir do momento que eu me dei conta do quanto eu amava ouvir histórias. A infância inteira, eu era aquele tipo de criança que sempre parava para ouvir quando alguém estava contando uma história. Aos 12 anos, 12, 13 mais ou menos, eu percebi que eu podia contar histórias também. E eu poderia inventá-las também. Aí esse foi o grande estalo. Eu comecei a alimentar isso, mas era uma coisa muito difícil lá no contexto onde eu cresci. E de modo que eu mantive isso para mim, nunca expus para ninguém. Cheguei a ter uma banda de rock. Eu comecei a virar essa chave interna e afirmar, eu vou ser escritor, por volta dos 16 anos, quando justamente a minha banda de rock acabou. E foi aí que eu comecei a falar para todo mundo e sempre, mesmo antes de ter publicado qualquer coisa, eu sempre falava, eu sou escritor. Teimosia, né?
Sim, com certeza. Tiago, quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade.
Sim, eu queria falar justamente do cenário, do tipo de literatura que o Roberto Denser faz, que é uma literatura de fantasia, né? E atualmente ela está muito em voga na literatura contemporânea. Eu lembro particularmente aqui da Paraíba do Verde Gás, do Ricardo Oliveira, que eu acho que é um título que dialoga muito com o Colapso. Queria saber dele, a percepção dele como autor paraibano e como autor brasileiro desse gênero, hoje no panorama geral da literatura.
Tá, eu acredito que nós estamos vivendo um dos grandes momentos da literatura de horror, né? Você mencionou aí fantasia, mas não chega a ser fantasia. E no caso específico de Colapso, não há nenhum elemento místico, sobrenatural, fantasioso, fantástico, nada. Ele se aproxima muito mais da ficção científica, porque o Colapso, que dá título ao livro, ele é de origem climática. Enfim, uma distopia pós-apocalíptica. Mas o horror está, de fato, em alta no Brasil. Eu acredito que tem relação com dois eventos específicos recentes da nossa história, que é a pandemia, né, e o obscurantismo que nós vivemos aí nos últimos anos. Já é meio que uma percepção geral, assim, já todo mundo está ciente do fato de que sempre que o mundo, a sociedade, determinado, né, contexto social está passando por uma crise muito grande, aparecem, assim, o horror dá um boom. O horror tem essa particularidade no cinema, na literatura. Os grandes booms do gênero, eles se deram logo após grandes tragédias mundiais, tipo Segunda Guerra, coisas assim, sabe? E eu acredito que, assim como anos atrás teve um boom da autoficção, agora é a fase do boom do horror, e sabe lá o que vem por aí. Talvez a próxima seja ficção científica, não sei, esse é o meu palpite, né? Mas sim, é só uma especulação.
E, Roberto, qual é a história do livro, né? Os nossos ouvintes aqui curiosos querem saber sobre o que é que o livro fala exatamente.
Tá, Mayara, o livro ele se passa cerca de 40 anos após um evento, uma série de eventos, que eliminou cerca de 99,9% da população mundial, né, do Homo sapiens, mas também eliminou boa parte das formas de vida, a maioria das formas de vida. Alguns prevaleceram, né, por questões de adaptação mesmo, são mais adaptados a grandes eventos climáticos e coisas assim, por exemplo, insetos, né? Sabe aquela história que a gente ouve desde criança, de que se o mundo acabar, as baratas sobreviverão? Então, assim, tem muita barata no livro, mas ela se passa 40 anos após essa série de eventos, e as pessoas que estão no contexto do livro, elas já estão adaptadas àquele aquele contexto de devastação total. É, tanto é que eles agem de forma diferente e pensam de forma diferente. Eu chamo de moralidade residual, que é uma mistura de uma moralidade que existia quando a civilização, né, ainda estava em pé, e uma moralidade que foi se formando à medida em que ela caiu. Então, como é um contexto de extrema escassez, as pessoas passam fome, as pessoas não sabem onde vão encontrar o próximo alimento, a própria natureza, né, os animais são muito raros, é muito raro encontrar um animal, plantas estão secas, assim, murchando, as frutas, elas nascem murchas ou atrofiadas, e aí o pessoal parte para o canibalismo, né? E acaba virando uma história de assim, quem é mais forte, naturalmente, quem é menos apegado a valores morais de outrora, digamos assim, está mais adaptado a sobreviver. E além do fato de que, né, convenhamos, se uma tragédia dessa natureza ocorresse na vida real, eu acredito que as pessoas, e eu acredito, é uma crença bem sólida minha, eu acredito que as pessoas que mais assim, que sobreviveriam são aquelas mais violentas, mais fortes, menos apegadas a certos valores, mais inescrupulosas, digamos assim, porque está disposta a tudo para sobreviver, para se preservar, para preservar os seus. Então são esses personagens que estão por ali. Então é um livro violento, eu exploro esse aspecto da natureza humana. Eu acredito, eu sou meio hobbesiano, eu acredito que o homem é o lobo do homem, e eu exploro isso, eu levo isso às últimas consequências, porque eu tive um estalo que, assim, nós vivemos hoje numa sociedade que né, tem leis, tem Estado, tem poder de polícia, tem valores morais bastante sólidos, né, embora sejam relativos, eles são sólidos, e no entanto, você pode abrir a página policial de qualquer jornal do mundo e vai ter casos de violências assim, brutais, até em países, né, com IDH lá em cima, vai ter casos de, sei lá, de serial killer, coisas assim. E aí eu pensei, nossa, como é que a sociedade ficaria onde todas essas bases ruíram, sabe, como é que ficaria? Aí inevitavelmente é um livro violento, assim, não tinha como ser diferente, até por causa do contexto da escassez, né? Tem gente que caça seres humanos, tem uns grupos lá que eles chamam de caminheiros, são grupos de pessoas que caminham, porque como se passa 40 anos depois dessa série de eventos a qual me referi, eles não têm transporte, né? Coisa assim, tem gasolina, vai andar de carro, né? Essa é uma exceção lá, mas andam a pé ou de bicicleta. E esse grupo ficou conhecido como caminheiros, que era um grupo de caçadores-coletores, sabe? Eles caçam pessoas. E aí, por causa disso, tem umas consequências. As pessoas não têm mais filhos porque não querem, né? É uma forma de até se preservar, porque uma criança, naquele contexto, é um negócio extremamente perigoso para todo mundo, para a criança, para os pais. E daí por diante. E tem outras coisas também. Assim, é um livro cheio de reviravoltas. Tem algumas questões lá até um pouco delicadas, mas eu acredito ter elaborado tudo com muita sobriedade, sabe? Eu obviamente priorizando uma boa história, que é o que eu prezo sempre quando eu me disponho a escrever um livro. Eu quero contar uma boa história, é só isso que me motiva.
Roberto, o teu primeiro livro foi o Orquestra dos Corações Solitários, né? O de contos. Isso. Veio depois a novela Para Elisa. Todos esses livros fizeram muito sucesso na Amazon, né, nas plataformas digitais. E agora o Colapso está saindo pela Darkside, uma narrativa longa. Eu queria saber como foi para você a transição por esses gêneros e o que aproxima e o que distancia esse livro desses outros títulos da sua carreira.
Perfeito. Eu comecei minha carreira, Thiago, escrevendo histórias de horror. A primeira, eu era obcecado na infância, eu acho que quase como toda criança, acho que toda criança tem um pouco isso, meus filhos têm isso também, gostam de filmes de terror, gostam do sobrenatural, né? Eu era uma dessas crianças. E quando eu comecei a escrever, naturalmente eu fui escrever dentro do gênero que eu mais gostava de consumir, né? Tanto no cinema quanto na literatura. Então, minhas primeiras histórias foram histórias de horror. E, inclusive, lá atrás, era, sei lá, início do século XXI, ali, 2001, por ali, eu cheguei a mandar um conto de horror para uma revista de São Paulo, e era uma revista sobre cinema de horror, não era uma revista literária, mas o editor da revista me respondeu dizendo que percebia assim, certo talento, que tinha gostado muito da minha história, para continuar se escrevendo, etc. Foi uma coisa que me motivou bastante. Eu até imprimi esse e-mail que ele me mandou, e eu, durante todos os momentos em que eu me encontrei em crise criativa ou algo dessa natureza, eu voltava lá naquele bilhete e lia, aquilo me motivava. Quando eu cheguei na vida adulta, entrei para a faculdade de letras, eu fiz faculdade de letras até mais ou menos a metade, depois larguei, eu comecei a ler outros gêneros, né? Inevitavelmente, na faculdade de letras, li muitos clássicos da literatura brasileira, e eu comecei a conhecer autores como, por exemplo, Caio Fernando Abreu, foi um autor que eu li muito nessa época, e gostei muito, me impactou, era uma coisa nova para mim, que tinha passado a adolescência inteira praticamente lendo apenas literatura de horror, fantasia, ficção científica, etc. E comecei a ler o Caio Fernando Abreu, deixa eu ver se Clarice Lispector foi outra autora que eu li muito nessa época, o Sabino também foi outro. Agora, eu larguei o horror nessa época. Eu passei mais ou menos uns 10 anos, talvez, por aí, sem escrever nada de horror. Eu tentei a Orquestra dos Corações Solitários, por exemplo, até tem um conto lá que a gente pode classificar como fantasia, que é a Bailarina de Vidro. Inclusive, é um conto do qual eu me orgulho até hoje. Mas, assim, fora esse, todos os outros contos assim, se distanciam muito do horror. Eu voltei para o horror... Assim, o Para Elisa tem um viés mais policial, né? Na verdade, a ideia do Para Elisa é... Para Elisa é uma novela que eu resolvi compor em forma de documentário. É quase como se fosse um roteiro, são vários depoimentos acerca de um evento, né, um caso lá de pacto de suicídio, e onde a protagonista, ela não tem voz porque ela está morta, e o livro é apenas sobre o que se fala sobre ela, ela mesma não diz nada, né, a seu próprio respeito e tal. Ela não se defende, digamos assim, nem se acusa, né? Apenas até que tem gente que fala bem, gente que fala mal, etc. É um formato de documentário. É um livro sui generis, mas eu estava querendo brincar com isso, na verdade, e exercitar um pouco vozes narrativas, coisas assim. E depois que eu escrevi Para Elisa, que, assim, diferente da Orquestra dos Corações Solitários, Para Elisa teve uma recepção muito diferente no meu público, nos meus leitores. A orquestra, ele formou rápido uma base de leitores e que perdurou. Até hoje, de vez em quando, aparece um e-mail, uma mensagem em algum lugar, falando da Orquestra dos Corações Solitários, e já tem mais de 10 anos que foi publicado. Já Para Elisa, não. Para Elisa foi um livro que tiveram resistência para ler. Eu acredito que principalmente por causa do formato. E... Enfim, depois que eu publiquei Para Elisa, que eu considero, assim, embora tenha sido um sucesso pessoal, criativo, eu considero um fracasso comercial. Eu entrei em crise criativa, fiquei um pouco tentado a voltar para o horror, e fazia anos que eu não lia nada de horror. Certo dia eu peguei um livro, comecei a ler, um livro de horror do Stephen King, que eu ainda não tinha lido, né? Era A Incendiária, li. E aí reacendeu a chama, né? Curioso que o nome do livro é Incendiário, e de fato reacendeu essa chama. A paixão voltou com uma força tão assim, redobrada, poderosa, que foi quase que imediato. Eu resolvi voltar a escrever horror, eu sentei para escrever Colapso, e foi quase um transe. A partir do momento que eu sentei, a partir do momento que eu terminei o livro, não passou um único dia no qual eu não trabalhasse. E foi assim, logo em seguida tudo começou a acontecer, contos, ideias para contos vieram com muita naturalidade, várias ideias para romance, tudo dentro desse gênero horror, né, que sempre foi minha praia. E aí foi quando eu percebi a facilidade que eu tinha para pensar e trabalhar e imaginar dentro desse gênero, eu decidi que eu era minha casa, que eu ficaria ali, que eu não ia para outro lugar, pelo menos enquanto não aparecer vontade de explorar outros horizontes. Mas no momento, tenho muita coisa de horror aí para escrever. No caso do Horror do Colapso, ele não tem nada de sobrenatural, né, como falei para vocês, mas é o horror da violência mesmo. No entanto, eu também exploro o sobrenatural em alguns contos, até que já estão publicados por aí.
E aí, Roberto, uma curiosidade, né? Eu li que você, no Rio de Janeiro, trabalhou em uma livraria, e aí, ao sair de lá, disse que voltaria como escritor, né? Como foi concretizar essa profecia?
Essa história é muito, muito curiosa, até porque eu tinha esquecido dela até o momento em que eu peguei o contrato, né, em mãos, recebi o contrato da Darkside, e quando eu estava assinando, exatamente quando eu estava assinando, eu tinha terminado de ler as cláusulas, estava assinando, eu lembrei, eu disse, nossa, agora o livro vai circular em todas as livrarias, inclusive na livraria onde eu trabalhava, e inclusive na livraria onde eu trabalhava, a Darkside tem um espaço lá só dela, né, que é um espaço invejado. A editora virou uma espécie de grife, né, para os leitores, e os leitores costumavam chegar na livraria perguntando onde é que ficam os livros da Darkside. Elas não perguntavam onde é que estava o livro do autor X, Y, Z, perguntavam onde é que estavam os livros da Darkside. De modo que a livraria achou melhor ter um espaço lá que colocasse todos os livros da Darkside, né, porque eles publicam diversos gêneros, etc. E aí é um espaço até de destaque. E aí eu pensei, eu lembrei disso, disse, nossa, que coisa curiosa. No dia que eu tinha sido demitido, e eu fui demitido naquele contexto pós-pandêmico, né? Muita gente havia sido demitido, eu vi muitos colegas sendo demitidos, e eu saí de lá com uma sensação de derrota muito grande, porque eu tinha um clube de leitura muito bem-sucedido, era o clube de leitura mais bem-sucedido da rede, era coisa de encher mesa, de não ter lugar para o pessoal sentar, e eu achava que, sei lá, eu estava seguro ali dentro. Quando eu fui demitido, a sensação foi de derrota. E aí, quando eu estava saindo, um colega perguntou, porque a livraria tem esse hábito de recontratar quem já trabalhou lá antes. E aí ele perguntou se eu pretendia voltar. Eu disse, eu nem pensei, eu simplesmente disse, só como escritor. E aí eu olhei para trás, eu lembro claramente disso, eu olhei para trás para o mesão lá, que fica no fundo da loja, onde eles fazem os lançamentos, e me imaginei ali, sentado autografando o livro. E aí fui embora.
Demais. Legal
demais, Roberto. E aí, meses depois eu escrevi Colapso, 2 meses depois.
Sim. Sobre esse livro novo, Roberto, como é que as pessoas podem fazer, né, para adquirir?
Colapso, no momento, ele encontra-se em pré-venda, mas as pessoas já podem garantir o seu, ele está vendendo super bem, tanto no site da editora, Darkside Books, quanto na Amazon. Ele já está disponível na Amazon para venda, inclusive hoje estava ocupando o segundo lugar dos mais vendidos de pós-apocalíptico, né, de romance pós-apocalíptico. O que é uma tremenda, tremenda conquista pessoal, considerado que é um livro que está em pré-venda e é o primeiro livro. Eu posso até considerar o Colapso meu primeiro livro, porque todos os outros foram publicados de forma independente, independente mesmo, assim, eu fiz tudo, sabe? Fiz capa, revisei, diagramei, tudo. Aí o Colapso não, o Colapso ele agora está com trato editorial maravilhoso, enfim, projeto gráfico lindo. Eu tô muito orgulhoso desse livro. Eles são quase 500 páginas. Tem um ensaio que eu escrevi no final do livro sobre a violência. A editora me pediu para escrever um ensaio sobre a violência, porque justamente porque o nível de violência poderia chocar alguns leitores. E aí eu fiz um histórico de casos reais de violência semelhantes àqueles que são colocados no livro. E, enfim, então é uma edição linda. Eu estou muito orgulhoso dela.
Conversei com o escritor paraibano radicado no Rio de Janeiro, Roberto Denser, autor do livro Colapso. Roberto, muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite para conversar com a gente.
Obrigado vocês. É uma maravilha estar falando com a Paraíba, minha terrinha, meu estado que eu tanto amo, que eu sou doido para voltar para aí.
Tá certo.
Um grande abraço aí.